Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do Startcast! Estamos aqui pela 67ª vez falando sobre o que aconteceu na última semana do esporte pelo mundo. E quando a gente fala esporte, a gente inclui desde os esportes esquisitos que a gente traz toda semana, ao futebol bretão, como conhecemos. E hoje, para tratar dessa semana movimentada dos esportes, nós trazemos aqui Rodolfo Dias. Aliás, Rodolfo, sua cabeça de bagre pro Cristiano Ronaldo finalmente acabou, hein?
Qual é, galera? Tudo bem? Não foi isso não, só. É porque o pessoal lá do Juventus, o Cristiano Ronaldo tá igual o Cruzeiro. Tava jogando italiano com uma má vontade, aí falar com ele, ó, semana que vem tem Champions. Precisa ver jogar.
É, por falar nisso, ô Celinho, me explica um negócio. O que que vocês não ganharam dos amigos de Ezequiel no domingo?
Nossa, que jogo horroroso, viu? Daqui a pouco a gente fala melhor por quê.
Hoje você vai ter muito tempo para dessecar esse assunto, Celinho. Nós vamos dar espaço para você. Afinal de contas, o caminho do título ainda tá aberto. E também temos aqui o senhor Glauber Maia, que eu acho que tá mais preocupado com o Libertadores do que com qualquer outra coisa.
Brunão do céu, tem uma semana que eu não durmo por causa desse Boca Juniors e Cruzeiro que vai acontecer amanhã. Jesus amado.
É, como lá, vem o golpe, como diz o próximo. Queremos agradecer a turma toda que acompanha a gente, o pessoal que está pegando a gente assim meio atravessado. E olha que a gente não bota título sensacionalista para capturar vocês. Acho que vocês deviam valorizar o conteúdo desse podcast.
Sem clickbait.
Sem nada disso. Eu podia colocar, você não imagina o que ele disse no podcast, para ver se o pessoal clica, mas não, a gente não é adepto dessa prática, não somos.
Que então foi, João? Você tem que ser estilo João Kleber. Para!
Bom, isso a gente até que faz às vezes, só que eu tenho que cortar o povo aqui, né? Eu sou um âncora com tesoura, inclusive. Além do Brasileirão, três divisões de Brasileirão, diga-se de passagem, nós vamos falar também sobre Copa América, sobre os futebóis lá na Europa, sobre Fórmula 1, NFL, WNBA, Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, o final de La Vuelta e um esporte esquisito das antigas. É ou não é, Grau?
Com certeza.
Ah, aí sim, hein? Aí eu vi vantagem. Celinho, vamos começar então por você, porque eu acho que pintou o campeão ainda. Não está nada perdido. Campeonato Brasileiro, nós tivemos uma rodada de clássicos na Série A do campeonato, a 25ª das 38 rodadas do campeonato. Temos um novo líder, Celinho. O que você me diz a respeito disso?
Ah, não é muito um líder muito confiável, não. Nem o Inter é. Mas é isso aí. Vou ficar se alternando a liderança. Eu, o último que terminar com a liderança na mão, ganho.
Boa observação.
Nossa,
sabe?
Isso aí pode colocar no clickbait do podcast. O último que terminar na liderança,
boa,
vai ganhar o campeonato.
Essa aí, sinceramente,
Capitão Óbvio!
É uma mistura dele com o Messi. Não, vamos parar por aí. O Atlético Mineiro, que é o sexto colocado, tem 42 pontos. E o São Paulo, que é o líder, tem 50. Celins, olha só, se você tivesse ganho dos amigos do Ezequiel no domingo, vocês teriam, nesse momento, apenas quantos pontos do líder?
Seis.
Três pontos. Olha só.
Seis.
Celinho.
Teria passado o Grêmio.
Mas dentro do campeonato que a gente tá fazendo, de ficar ali em sexto, tá ótimo. Abrimos 8 pontos do Cruzeiro, já não tem mais confronto direto. Abrimos 9 do Corinthians, naquela tese que vai ter G7.
Que tese é essa que você tá abrindo, Sérgio? Para de pensar nisso.
Vai ter G7 é um fato já.
Que eu falei os podcasts atrás aí.
Sérgio, você tá. Não distrai o nosso ouvinte, você tá pensando no título.
É, tô pensando em chegar lá. Se for pra chegar no título, só na última rodada mesmo. Ganhar o último jogo e passar todo mundo. Só se for assim, porque se for precisar segurar 2 rodadas na liderança, a gente.
Agora, é um caso. Se
der a confiança igual o Celso Roth em 2009, vamos ser campeões.
É.
Vou falar um negócio pra vocês. Mais confiante que isso ali sou eu com o time do Cruzeiro em sétimo. Menino, eu tenho a menor dúvida que nós vamos terminar esse campeonato em sétimo. Nós estamos inteirando 10 rodadas em sétimo, ganhando um jogo apenas.
Tá que nem com o quinto lugar no ano passado.
Oitavo empate seguido, não é isso?
Não, seguido não. Foram 5 empates antes, uma vitória e 4 empates depois, não vem não.
Ah, sim.
Ganhamos do Fluminense nessa meiuca aí. Sérgio, só pra você ficar sabendo, vocês vão ser campeão na última rodada contra o Botafogo, hein?
Nossa! Dependendo de jogar com o Botafogo.
Detalhe, tudo a favor
do título do lugar, você sabe que é com o Botafogo.
Olha aí, é isso, você já viu?
A coincidência. Ele já achou. Agora ele tá começando a acreditar que ele já achou uma coincidência.
Mas você
tá escrito já, rapaz.
Você tá ligado que a final de 71 não foi uma final normal, não, né? Porque foi uma final.
É, sim.
Um triangular.
Exatamente.
Mas aqui, só pra ficar sabendo, tá encaminhado.
Aliás, o São Paulo era o outro envolvido.
É.
Mas
olha aí.
Ô Celinho,
e na última rodada o São Paulo pega a Chapeco Champions lá em Chapecó.
Vai ser o jogo que o Chapecoense vai escapar do rebaixamento.
E não vai ter boca pro Inter também não, viu? Porque o Inter vai pegar o poderoso Paraná lá no Dorival de Brito.
O cara do Inter perdeu
esse
jogo.
Pois é.
Pior que é.
Aliás, o Paraná, eu queria mandar um abraço pro Ticoído do Twitter do Paraná Clube, viu? Que uma torcedora do Curitiba foi twittar que o 13º dela, ela queria que o 13º dela fosse igual o Paraná. Que já caísse em setembro. Aí o Paraná respondeu que ele queria que a infração fosse igual ao time dessa menina, que ela torce pro Curitiba, não subisse.
O cara que cuida do Twitter do Paraná é zoeira demais.
Ué, aquela vez só, quem conversa demais dá bom dia a cavalo.
Mas aqui, vamos focar então em encerrar aqui a Série A, que não tem muita coisa. O Ceará quase saiu da zona de rebaixamento, ganhou a terceira em 4 jogos, e só não saiu da zona de rebaixamento porque a Chapecoense conseguiu ganhar do Internacional, que foi o que proporcionou ao São Paulo a liderança. Uma vez que o São Paulo empatou com o Santos porque não conseguiu passar pelo Bambu. O Bambu estava lá na zaga do Santos e parou o ataque do São Paulo todo.
Não, e o pior é que o cara não tá querendo mais ser chamado de Robson Bambu.
Tarde demais.
Pô, esse pessoal de, pra quem já teve Pelé, Garrincha, Tostão, Cafu, tantos apelidos, agora o cara não quer ser chamado de Bambu.
Pois é. Enfim, não quer ver o dia que ele chutar uma bola de fora da área se alguém não vai falar que ele deu uma bambuzada de fora da área. Vai ter isso, né? Não tem como. Falar em gente que não queria ser chamado pelo nome, o Gabigol já estacionou nos 12 gols também. O Pastor também não faz mais gol. Já tô. O Pablo da Rocha do Atlético Paranaense é o nono. Já tem 9 gols. Eu acho que ele vai ser o artilheiro desse aí. Ninguém quer ser, nunca vi.
Pois é. O Pedro, que era pra ser, se machucou aí, né?
Pois não volta mais esse ano.
Só no ano que vem.
Você machucou essa sozinho,
velho. Essa média aí de meio gol por jogo, isso não é média de atacante, não.
É ridículo isso. Então, outro dia eu tava ouvindo um podcast lá na Central 3 do Jardel, O Jardel fazia 90 mil gols por temporada lá em Portugal. Era 3, 4 gols por jogo. Era outra vida. Eu achava ruim. Só para constar aqui, o lance da rodada, ao meu ver, naturalmente, foi do jogo do Até Paranaense que eu do Fluminense, que o Rafael Veiga do Até Paranaense canetou o goleiro fora da área. Aí você me pergunta o que o goleiro estava fazendo fora da área.
Para ser canetado, né?
Ele canetou o goleiro, encobriu a defesa, a bola pegou no travessão. Isso tudo fora da área, pra você ver. Depois eu vou ver se.
É o tal do Santos lá, o cara joga de líbero. Ele tá no gol que não tem outro.
Só pra constar, Sérgio, o Rafael Veiga é do
Do Fluminense é o Júlio César.
Ah, sim, é verdade,
Tá certo, minha tristeza, viu? A gente combina direitinho.
Eita, nós.
Eu queria deixar claro que você inventou o Felipe Melo na seleção da rodada e eu aprovo o que você fez, Sérgio, tá muito certo.
Aprovo o que ele fez, mas votou nele, né?
Tá
escolhendo mal o voto, que tem o próprio Felipe Melo.
Exatamente.
Corrigi o erro dele.
Obrigado por me salvar dessa, Sérgio.
Ainda bem que tinha segundo
turno. Pois é. E, bom, e teve também a outra coisa que eu esqueci de citar, a ambulância lá no jogo do Vasco, né? Vasco e Flamengo.
Não.
Uma dela.
A cara do Brasil.
Os caras dando a forcinha pra pegar no tranco.
Pelo menos tinha gente pra ajudar, né?
Ainda deve ter estragado evidente, o gramado ainda, né? Do que pra pegar no tranco. Olha, um estrago danado no chão.
Pô, eu vou falar um negócio, repara bem na imagem, todo mundo empurrando e o Everton Ribeiro só correndo do lado junto da turma, eu já saquei a dúvida.
Vai lá, aquela força moral, né? Vai lá que vocês estão indo bem.
Aliás, teve gol do Douglas Barriga de Cadela esse fim de semana, grande jogador do Grêmio, inclusive, um dos melhores.
E teve também, Brunão, a torcida do São Paulo, maldosamente falando, que finalmente um goleiro salvou São Paulo no campeonato. Foi o Jandrei da Chapecoense que pegou um pênalti e fez uma defesaça no último lance. Porque o goleiro do São Paulo que não salvou os caras.
Tá achando que São Paulo não tem goleiro aí?
Acho isso sacanagem. O cara que ficou uma rodada sem tomar gol foi o... Foi o Lucão, não? Como é que chama? O Sidão do São
Sidão.
Paulo. Isso aí é crueldade com o rapaz. Deixa eu ver se faltou alguma coisa pra gente citar aqui. Não, acho que é isso mesmo. Ah, e o Vitória voltou a tomar gol, né? Finalmente.
Voltou normal.
Voltou a ser aquele Vitória.
Outro lance épico da rodada, a narração do gol do Ceará, né? Eu já comecei a rir na hora que ele falou... Como é que é o termo que usou na hora que eu estava explicando como é que foi o gol? Samuel Xavier. Não, como é que foi a palavra? Eu rolei no show de rir.
Nós vamos embedar.
Ver o vídeo aí na hora que você não estiver participando.
Muito bem. Vamos ir. Vamos seguir o exemplo do Paraná e vamos para a Série B? Ô, Celinho, o negócio ficou feio pro Fortaleza, hein, rapaz? Fortaleza perdeu mais uma, rapaz. Perdeu duas seguidas já, viu? A sorte dele é que não perdeu.
Já tá com um ponto só de frente. Tinha uns 5, 6.
Ele só não assumiu, ele só não perdeu a liderança rodada passada porque o Vila Nova foi lá no Rei Pelé e fez o serviço em cima do Fortaleza. Senão, já não era líder. O Goiás já entrou na brincadeira, o Atlético de Goiás perdeu de novo, né? Sabe-se lá como que esse time tá aí no G4, porque esse time até parece todo dia que eu. Até goianiense, todo dia que eu vejo ele tá perdendo e ele é quarto do campeonato. E o Vila Nova entrou na briga de vez, menino. Já empatou com o Atlético Goianiense e pode passar nessa rodada que começa enquanto estamos aqui gravando o podcast.
Mas se aliás, a Série A já tem nível fraco, imagina a B, né? Onde você vê o aproveitamento do líder, 58% só.
Eu gosto de líderes com aproveitamento assim, Sérgio. Gosto de confusão. Agora, cabe ressaltar que teve uma época aí no campeonato que o aproveitamento do Fortaleza era de quase 80%.
Nem o Corinthians no ano passado, e agora tá voltando pra curva normal.
Não, mas tá feio, viu? Porque daqui a pouco, ele tava com o acesso garantido. De repente, ele tá correndo risco de nem subir, velho.
Nem subir, exatamente. Quinto colocado, 4 pontos só de frente.
4 pontos só, ué. Teve uma rodada aí que tinha 8 de frente pro segunda. Marcelinho, você falou mal do Londrina, ele já tá em nono, hein?
Pois é.
Ô, Bruno,
você fica só...
o termo que o repórter usou foi mirabolante.
Mirabolante.
Samuel, mirabolante, eletrizante.
Adoro, depois vamos pegar esse vídeo e vamos acreditar o narrador, que esse narrador é dos nossos.
Samuel Xavier. Samuel Xavier, meu Deus do céu.
Ele foi o mito da rodada, véio. Um gol e um passe.
E a história dele comemorando? Vocês viram a história dele comemorando o gol?
Não.
Ele saiu doido comemorando o gol. Aí ele ia subir naquela rampinha que tem nesses estádios da Copa do Mundo pra comemorar com a torcida. Aí ele lembrou que tinha. Que dava cartão amarelo, parou do lado do vozão, né? Daquele mascote do Ceará. Aí ele fez que nem o Roger, tirou a cabeça do mascote, colocou a cabeça dele. Tomou o cartão amarelo porque fez isso, não podia fazer isso, não.
E no final do jogo ele fez igual o Marinho, sabia não.
Sabia não, que nem o Marinho. Ele falou assim desse jeito.
Sabia não.
O gol foi tão errado.
Ah, tristeza, assim que nós gostamos. Eu gosto de ver a confusão armada. Muito bem, senhores. E Série B aqui, cabe ressaltar também que o Paysandu poderia ter saído da zona de rebaixamento, jogado e mantido o Juventude lá. Só que como o Boa Esporte puxou a perna dele, acabou que o Juventude, infelizmente, saiu da zona de rebaixamento. Mas é uma questão temporária. Nós temos certeza que ele vai voltar. Agora... eu tô olhando um negócio aqui, menino. O Boa e o Sampaio Corrêa estavam condenados. Já não tá tão condenado assim, não, menino. Só 6 pontos pra sair.
6 pontos pra sair pra esses dois times é muita coisa. A Série B tá uma saudade na frente do campeonato da Série A. Tá na 28ª, tem só mais 10 jogos. 6 jogos.
Ah, não,
mas
dá,
só. Mas mesmo assim, do jeito que lá tá uma briga de foice nessas últimas posições.
Gol do Juventude. Olha aí. Enfim. Muito bem. Só ver só. Olha, eu falei tão mal do Lucão que virou artilheiro agora. Ele passou o Dagoberto.
E o Dagoberto fez mais um semana passada pra cá, hein?
É que o Lucão fez um também. Foi que o Lucão fez dois. Não fez dois, que passou o Dagoberto.
É, fez também.
É. Muito bem, a Série C teve um jogo de ida da final no Germano Krieger. Adoro o nome desse estádio, Germano Krieger. O jogo ficou 3x3 entre Operário e Cuiabá, rapaz. Que loucura, hein?
3x3, um jogaço, torcida insana na arquibancada e com briga no final. Isso é uma final de campeonato com tudo que uma final de campeonato merece.
Final raiz, futebol raiz.
É, não, eu não entendi até agora por que teve a briga, viu?
Também não.
Aí, o estádio do Operário, se não me engano, cabe 6.000 e poucas pessoas, tinha 6.003. Aí os caras aproveitam bem. E detalhe, né? O Operário empatou o jogo aos 45 do segundo tempo, tá? Ele tinha tomado a virada. Ele abriu 2x0, tomou a virada para 3x2 e foi buscar o empate. Aí depois o pau cantou desembolado. Enfim, quem vai ser campeão? Só para a gente já deixar aqui nossas apostas. Lembrando que a final vai ser na gloriosa Arena Pantanal.
Com mais de 25 mil pessoas, muito provavelmente.
É verdade, que eles estão botando gente.
O campeão vai ser o Cuiabá.
Também vou do time da casa. Vou no time da casa também, Cuiabá.
Eu acho que o fator casa e calor também vai pesar. Cuiabá. Se eu não estou enganado, eu acho que se eles ganharem vai ser o primeiro título de Mato Grosso em todas as divisões de futebol brasileiro.
É perigoso ser o primeiro título da história do Mato Grosso, contando o campeonato mato-grossense, inclusive, viu, Rodrigo?
Não, vou te assustar, não. O Cuiabá já ganhou a Copa Verde.
Ah, esqueci disso. Mas de Brasileirão, seria o primeiro. O Cuiabá,
inclusive, disputou o Sul-Americano por causa disso.
Não foi? Exatamente. Exatamente. Pois aqui, vocês estão aí falando, já vou adiantar para vocês. O Operário de Ponta Grossa vai ganhar o segundo título brasileiro dele seguido. Ganhou a Série D ano passado, vai ganhar a C esse ano. O que vai dar Operário lá na arena do Pantanal, tá? Só pra vocês ficarem sabendo.
Nesse momento...
Comemore, torcida do Cuiabá. Lotem a arena do Pantanal no final de semana.
Time que empata jogo assim, velho.
Confirmado o título do Cuiabá.
Time que empata jogo assim é campeão, só. E ano passado eles meteram, foi 4 fora de casa, viu? Só pra vocês ficarem sabendo como é que eles jogam o final. Semana que vem nós vamos falar a respeito disso. Aliás, um abraço pra torcida do Fantasma aí, lá de Ponta Grossa.
Você sabe por que ele tem apelido de Fantasma?
Não, por quê?
Porque todos os times grandes que iam jogar contra o Operário lá em Ponta Grossa perdiam. Lá na Priscas Eras ainda, na época de campeonato estadual ainda. O Curitiba, o Pinheiro e aquele outro time que fundiu com o Pinheiro para formar o Paraná.
Colorado, né?
Eram os 3 times grandes do Paraná na época. Eles iam enfrentar o Operário lá e sempre perdiam. O Operário sempre dava um calor nisso. Aí daí surgiu o apelido do Operário, Fantasma dos Grandes.
Muito bom, hein?
Não é o único fantasma do Brasil, não. Tem outros times aí que tem apelido de Fantasma também. Por exemplo, a Ferroviária de Araraquara, se não me engano, tem apelido de Fantasma.
E tem o Fantasma do Rebaixamento, que assombra vários times. Você não tem. Você não tem mais esse problema, não, né?
Não, nós estamos na parte de cima, né? Graças a Deus.
Celinho não tem, assim não, mas o que tem de vascaína aí que tá fazendo aqui a coisa aí pra passar esses fantasmas aí. Não é pouca coisa, não, né?
É, a vida é hostil para alguns. Muito bem. Vamos inverter aqui a pauta. Vamos revezar para não ficar só falando de futebol. Ô, Rodolfo, quem é melhor? Quem é melhor é ótimo, né? Vamos tomar como base a história inteira. Quem foi ou é melhor? Hamilton ou Senna?
Ah, bicho, aí...
Não. Você responde as duas.
São discussões eternas, senhor. Cada um... Não, acho que cada um foi o melhor... Cada um foi o melhor da sua época. É que nem se falar de futebol, su.
Não, nós queremos que você fale um dos dois.
Não vou falar, su. Eu, como admirador do esporte, eu sou incapaz de fazer esse julgamento.
Olha, já que eu falo, o Senna era melhor, pronto.
É o que eu ia dizer. Sim, também, mas o... Mas não, o Hamilton seja ruim,
pelo amor de Deus.
Hamilton, coitado também do Vettel, né, velho? O Vettel é muito inferior ao Hamilton, viu? Pelo amor de Deus. Quem viu o GP de Singapura viu uma corrida chata pra bater com o pau, mas a hora que precisou, o Hamilton ganhou a corrida. Porque o cara é muito bom mesmo. Ele tinha a pista, como o Rodolfo pode nos dizer melhor, a pista era totalmente favorável pra Ferrari. Aí o Hamilton foi lá e tirou uns coelhos da cartola, não foi, Rodolfo?
Ah, bicho, bem na verdade é que essa questão de Senna e Hamilton pode até entra nesse contexto, porque ao que parece, desde o meio da temporada, a Ferrari tem o melhor carro. Só que o Hamilton tá lá, mostrando toda a habilidade dele. E sem contar que, mais uma vez, a Ferrari errou com o Vettel. E errou de maneira bizonha. Fez o Vettel parar mais cedo, colocar um pneu mais macio que ia durar menos. Aí o Vettel teve que ficar correndo, ficou preso atrás do trânsito, atrás do Sérgio Pérez. Aí ele voltou atrás do Verstappen e não conseguiu ir para lado nenhum. A Ferrari tá não no mesmo nível que fez com o Massa em 2008, mas também tá fazendo umas belas cagadas com o Vettel. Aí agora vamos para a Rússia, onde o cenário vai ficar mais feio ainda para a Ferrari, porque até agora, em 4 corridas na Rússia, só deu Mercedes. Foram 4 corridas na Rússia, 4 vitórias da Mercedes. E provavelmente, dependendo do resultado que Vettel conseguir na Rússia, ele pode chegar na mesma condição de Rosberg em 2016. passar a precisar, não ter mais que vencer corridas para ser campeão no final da temporada.
É, então nós podemos dizer que está condenado o menino Vettel, né?
Está, até porque alemão na Rússia você sabe como é que acontece.
Só não desgraça.
Não costuma dar muito certo.
Não, não vai dar certo. Coitado deles, viu? Nossa, mas que azar, viu? Muito bem, só para dar o serviço aqui, que nós fazemos isso também, o pódio do GP da Rússia teve o aliás, a volta mais rápida que o Hamilton fez para conseguir a pole foi o recorde da pista também, não foi, Rodolfo?
São vários. Os carros desse ano são, acho que, média 2 a 3 segundos mais rápidos que os do ano passado. Volta e meia, acho que só nos treinos que teve chuva ou alguma coisa assim, os recordes das pistas não foram batidos.
Saquei. E o pódio ficou com Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo, Vettel em terceiro. E a diferença entre os dois na disputa do título, Hamilton 281, Vettel 241, e a coisa tá feia pro alemão.
Aliás, e dá um destaque aqui pro Max Verstappen, que parece que começou a botar a cabeça no lugar. Na largada ele mesmo falou que não quis forçar para cima do Hamilton, em cima do Hamilton, e teve problemas no carro. Quase que ele abandonava a corrida porque o carro dele tava dando uns tiques lá que quase caía em ponto morto. Oh. Mesmo assim, conseguiu levar o carro da Red Bull, que em alguns estudos mostram que, na volta, eles mostram as situações que a Red Bull não fez a pole, o Verstappen não fez a pole em Singapura por causa dos trechos de aceleração na reta, que o motor Renault é bem menos potente que o motor Mercedes. Porque não fosse isso, ele teria feito a pole em vez do Hamilton.
É, mas o sino não entra na pista, né?
É.
Então, é isso. Já estamos adiantando aqui, a gente vai acompanhar até o final da temporada, mas o menino Vettel está condenado. Muito bem, senhores.
Agora,
exatamente. Vamos voltar para o futebol europeu. Celinho, conte-nos como anda as ligas nacionais nessas quebradas europeias. Fale sobre tudo.
Vamos lá. Quer começar por algum lugar específico, não?
Eu quero que você comece pela Birmania, meu irmão. Pode continuar de onde você quiser.
Vamos lá. Vou começar pela melhor liga de todas, que é a Premier League, né? Nessa rodada aí, pra abrir a rodada, já teve um Tottenham em Liverpool. Ficou 2-1 pro Liverpool. Bom jogo mesmo. O Liverpool tá sabendo fazer o que precisa pra ganhar. Não sei se vai ficar assim até o final do ano, né, mano?
Ô, Celinho, já vou te adiantar, pintou o campeão lá na Premier League, viu?
Nem tanto, porque o Chelsea tá junto aí, acompanhando, tá jogando bem pra caramba com o Sarri lá agora, né? Já venceu por 4-1 nessa rodada aí, venceu o Cardiff.
Aliás, queria falar uma coisa, aquele tal de Salah não tá jogando nada.
É, foi só uma temporada mesmo.
Tá jogando nada, rapaz.
A lá deve ter rompido com ele.
Deve ser. Adiante.
Além disso, teve City ganhando mais uma, né? 3-0 em cima do Fulham, mais que normal. E o Manchester vencendo o Watford fora de casa por 2-1. Deixando o Watford um pouco mais longe das primeiras posições. Mas ainda tá com 12 ainda, tá firme lá ainda. Aí com isso fica na liderança o Liverpool e o Chelsea com 15 pontos cada. 100% de aproveitamento.
Eu não
acho
ponho.
Que de destaque do inglês é só isso.
Não ponho minha mão no fogo pelo Chelsea, não, tá?
É, tem que ver, né?
Vamos
na verdade,
lá,
é um técnico que tá começando contra outro que já tá lá mais há uns 3 anos. Né? Eu sei que se esse ano o Liverpool não ganhar, pode esquecer também, porque dessa vez eles têm um time quase completo. Só as laterais que são meio questionáveis, assim.
Ué, por quê?
Ah, porque os caras não são lá grandes coisas, né? Completo o time.
O Alexander Arnold é grande coisa, sim, tá, rapaz? Segura sua onda aí.
É, pode ser. Esse menino joga mesmo. Joga bem mesmo, mas não é titular, não é?
É, ué. Ele tá voltando de lesão, né? Não vai jogar ainda. Por fora da Copa, inclusive.
Que menino? O menino Ney?
Não, adiante, Celinho.
Não, aliás, depois da gente falar da Europa, tem um negócio interessante que aconteceu ontem.
Então calma, vamos chegar lá. Adiante, Celinho.
Vamos lá. É, no alemão só teve vitória do Bayern e do Borussia mesmo, de mais relevante. Assim, os dois venceram por 3-1. O Bayern venceu o Leverkusen, né?
O clássico do Bayern. Bayern venceu o Bayern. É, o clássico de Bayern, você quis dizer, né?
É. Exatamente. E aí fica o Bayern de Munique com 9 pontos, enquanto o Borussia com 7. Bem natural também do alemão. Vai continuar assim até o final do ano. Do ano não, da temporada, né? Que vai de meio de ano até meio de ano.
Tá falando que o Bayern é um time mediano?
Não.
Adiante. Vamos, Celinho.
A piada ruim você assume, né?
Ah, pegadinha do malandro.
Então, no espanholzão também só dá Barcelona, tá com 12 pontos em 4 jogos. 100% de aproveitamento também. Venceu o Real Sociedad fora de casa por 2-1. O Real Madrid já não está aguentando acompanhar também. Já empatou em 1-1 com o Atlético de Bilbao. Ficando para o Atlético de Madrid também vacilou na rodada. Empatou com o Eibar por 1-1. Ou seja, a hora que o Messi quiser, ele ganha esse negócio. É, francês a gente pula, né? Pode se desprezar.
Completamente.
Então, chegando no italiano, teve o desencanto do Cristiano Ronaldo, apesar que custou um pouquinho, perdeu uns 30 gols antes de fazer os dois gols que ele fez na rodada. E aí o Juventus venceu o Sassuolo por 2-1. Desencantou o Cristiano Ronaldo. Isso porque tem Champions amanhã para ele. Nos demais jogos, nada muito, muito marcante, só o Parma vencendo a Inter de Milão por 1-0 com golaço no último minuto. Não sei. Aliás, direito quem fez o gol.
Você tem que apurar essas coisas. Diga. Melhor. Uai. Só para constar, você está falando que não teve nada muito marcante, é porque antigamente toda rodada tinha algo marcante quando o Gattuso ainda jogava.
Exatamente, marcava a canela de alguém.
Exatamente. Ele era um jogador marcante.
De liga. Você tá cheio hoje dos trocadilhos. Ei.
Tá uma poesia que Deus dá hoje.
Não é nem inspirado, é espetado.
Adiante, Celinho, adiante.
Acho que Desaropas é só isso.
Só isso então que você tem pra gente. Muito obrigado pela sua colaboração. E vamos falar que começou também os bagulhos, aliás. A gente vai falar melhor semana que vem, depois do acontecido, lógico. Aqui nós somos profetas do acontecido. Mas começou a Champions League e estamos convidando vocês a acessar jogstarsport.com.br, que Rodolfo queria escrever um texto sobre o Real Madrid. Aí nós não deixamos. Aí ele fez a mesma coisa, escreveu um texto sobre a Champions, que acaba que é a mesma coisa. Você vai escrever da Champions e você escreve do Real Madrid.
Então ele falou: 80% do texto Real Madrid.
Aí tem três. O produto que Rodolfo nos entregou, 15 páginas de testamento, nós transformamos em três posts repletos de informações. E aí você pode entrar lá no blog, eles estão lá. Você vai saber que existia Champions antes de Cristiano Ronaldo nascer, que ao contrário do que Celinho pensa, o futebol não foi inventado em 2013. E vale a pena. O Rodolfo, você ficou satisfeito de produzir esse texto?
Trabalho de pesquisa de campo envolvendo sites assim, porque eu queria fazer algum tempo até para o pessoal saber que já a Champions já é um torneio antigo, já está indo para a edição de número 69, tem muita história no meio.
Pois é, tem coisa demais aí nessa história, inclusive. E Rodolfo colocou um bocado de coisa legal lá, acho que vocês vão gostar. E, ô Celinho, quem que começou chutando bundas na Champions dessa temporada?
O Barcelona. E o Liverpool.
Não.
Mas quer dizer que não foi um chute, não. Assim?
Não. É, foi o Messi, Celinho. Eu queria que você falasse dele, não do Barcelona.
Messi FC.
Conte-nos como foi.
começou lá com 3 golzinhos pra começar a brincadeira, né? E isso pra motivar o Cristiano Ronaldo a fazer 3 também, né? Amanhã.
Vamos aguardar, foi, calma.
De 3 gols, 2 foi golaço. Um de falta, outro de. Outro com o pé ruim. Entre aspas, né?
Só para repassar os resultados aqui, a Inter venceu o Tottenham por 2-1. Isso aqui me surpreendeu. Eu tinha até esquecido que a Inter voltou a disputar a Champions. Teve essa lambada do Barcelona no PSG. O Mônaco perdeu em casa com o Atlético. Agora no PSG, o que eu falei?
G.
Ah não, o PSG perdeu pro Liverpool. Firmino entrou só para fechar o caixão. Nós conhecemos essa estratégia do Klopp. Tá lá rindo agora desses caras. O Estrela empatou em 0-0 com o Napoli, o Dortmund venceu o Bruges por 1-0 fora de casa, Schalke e Porto ficaram no 1-1, e o Galatasaray meteu 3-0 no Lokomotiv Moscou.
Eu quero informar que eu tupiquei na Champions League hoje. Eu não estava sabendo que ia começar hoje, não. Um dado momento, saiu um gol assim. Ó,
não, e eu fui melhor, que o Rodolfo mandou o post, falou, tem que publicar até meio-dia. Eu falei, mas por que tem que ser até meio-dia? Agora tem jogo da tem jogo da Champions 2 horas da tarde agora também?
Agora tem 2 horários.
É.
Tô preparado pra essa vida não, velho. Cada dia muda alguma coisa. Eu custo acostumar com ela. Os caras vêm e mudam alguma coisa.
É cópia da Libertadores, agora é o jogo de 7:30 de lá.
Entendi, Celinho. Então vocês estão dizendo que eles estão copiando a Libertadores.
Uhum.
Já te saquei, cara. Você está querendo especular com o nome da Champions. Só para vocês ficarem sabendo, o hat-trick de Lionel Messi foi o 8º dele. E ele se tornou o jogador com mais hat-tricks na história da Champions, seguido de Cristiano Ronaldo, que tem 7, mas deve fazer um daqui a pouco. O que fez mais hat-tricks perto dele foi o trio Mário Gomes, do Bahia, Luiz Adriano, do Shakhtar, e Filippo Inzaghi.
Deixa bem.
E o Inzaghi. Os três fizeram 3 hat-tricks apenas. Você vê que não é um negócio muito comum.
O Raul não fez 3 hat-tricks, né?
Não.
Que coisa, né?
É chocante isso.
Messi e Cristiano Ronaldo são 2 alienígenas, pô. Não é jogador comum, não, pô.
O Raul, que era o antigo detentor do recorde de gol da Champions, já tem metade do Cristiano Ronaldo.
Metade ainda não, mas tá caminhando.
Basicamente a metade. Muito bem, mas algum dos senhores quer fazer mais algum comentário sobre a Champions antes de irmos adiante?
Não, vamos adiante.
Acho que não, deixar o resto dos jogos acontecerem.
Isso aí, Samir. Deixar o resto dos jogos acontecerem é uma boa. É o mesmo cara que falou que o que chegar na última rodada vai ser o campeão. Quem terminou em primeiro na última rodada.
Isso aí.
Capitão óbvio, ataca de novo.
E quem tá chegando aí agora para falar de NFL é o senhor Ciro Oliveira, que vai trazer o top 5 dele da semana. Mas antes eu queria deixar claro que o Cirralcão da Massa esse ano tá. Perdeu mais uma. E vou falar um negócio pra vocês. A defesa do Chicago Bears jantou o Russell Wilson com sei lá com o que foi a sobremesa. Os caras sacaram ele 6 vezes no jogo, bicho.
Pior que a defesa do Seahawks começou até bem, né? Com aquele cara lá fazendo 2 interceptações seguidas.
É. Deu a impressão que ia, mas de repente os amigos de Chicago lá estapearam a cara do Russell Wilson, mas não sobrou nada dele. O jogo ficou 24-17, eu fiquei chocado. Toda hora ele era sacado. Passava um cara na frente dele, já sacava ele. Agora, o jogo mais bizarro da rodada foi o do New Orleans Saints, porque o jogo era em casa, o jogo era com aquela bosta do time do Browns. E quase que o Browns ganhou o primeiro jogo dele na NFL desde o Natal de 2016. O time tem derrotas desde o Natal de 2016, sendo que essa vitória do Natal de 2016 foi a única vitória em 2016. Ou seja, Um time que ganhou um jogo nos últimos 3 anos, quase ganhou do meu Santos, e o negócio foi feio, porque só não ganhou porque o kicker deles chutou para fora 2 field goals e 1 extra point que ia dar a virada. E ia chegar, tá ganhando de, se não me engano, 12-3. Aí Deus Breeze teve que entrar no meio, nós viramos o jogo, mas pelo amor de Deus, velho, o kicker deles, um tal de Gonzalez, ele é ruim demais, velho. Ele errou um extra point, velho. Quem é a extra point hoje em dia?
O Caio Santos. Quem? Tá pra voltar pra NFL aí.
Nome, ele tem vaga. Ele tem vaga, tem vaga. Com os caras desses chutando, não dá não, velho.
Ele saiu machucado, né? E agora curou. Ele fez um teste essa semana aí, não sei aonde. Ele, tipo assim, ele foi o melhor disparadamente, sabe? Muito acima dos outros caras que estavam fazendo teste comigo.
E teve mais um empate na NFL, mas pela segunda rodada já tivemos empate. E, aliás, Packers e Vikings foi o melhor jogo da rodada. O Aaron Rodgers jogando com uma perna só, ele andando igual um saci, sem a menor brincadeira, estava mancando de uma perna, e conseguiu comandar o time para esse empate em 29-29. E o cara é bom mesmo, ele é acima da média. Mas quem vai falar agora sobre essa história da semana 2 da NFL é o senhor Círio Oliveira, que torce, por sinal, para os Giants, que perderam mais uma vez. Mas aí eu acho que ele não vai falar sobre isso. Vamos ver o que, que ele trouxe para a gente nessa semana 2 da NFL.
Vamos lá, pessoal. Semana 2 da NFL, Top 5. Olá, amigos do StartCast. Mais uma vez aqui retorno para falar sobre a NFL na sua semana 2 e o nosso já tradicional na segunda edição, Top 5. Começando hoje, na partida de número 5, entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals, vencida pelos Rams por 34-0, em uma lavada muito por causa do ataque dos Rams, que teve uma atuação soberba na pessoa de Todd Gurley, running back, que correu para 3 touchdowns, o quarterback Jared Goff, com 24 passes completados de 32 tentados, para 350 jardas, um touchdown e uma interceptação, e menção honrosa para Brandon Cooks, wide receiver, que teve 7 recepções para nada mais nada menos do que 159 jardas. Uma atuação soberba do ataque e mais uma vez uma atuação muito segura defensivamente da equipe de Los Angeles. Temos muito o que aguardar dessa equipe, que já veio muito bem na temporada passada, faltou um pouco de experiência nos playoffs, na derrota em casa. Porém, é algo que nós devemos realmente ficar de olho nessa temporada, pois é uma equipe que promete um bom futebol americano. Do outro lado, nós temos o Arizona Cardinals, que é uma equipe em reconstrução, já que perdeu seu treinador Bruce Arians e o seu quarterback Carson Palmer, ambos aposentados, e agora tenta recomeçar tendo Sam Bradford como quarterback, que é um jogador que já teve outras passagens na liga sem tanto sucesso, muito devido às suas condições, e é seguido de perto por Josh Rosen, que foi draftado esse ano, e é o futuro da franquia de Arizona. Na posição de número 4, temos a reedição da final da AFC da temporada passada, entre New England Patriots e Jacksonville Jaguars, que jogaram na Flórida em um calor de 38 graus, sendo a partida vencida pelos Jaguars por 31-20, e com uma atuação soberba de Blake Bortles, seu quarterback, que passou para 4 touchdowns e uma interceptação, e acertou 29 passes de 45 tentados para 376 jardas. Mais uma vez a defesa de Jacksonville foi consistente, conseguiu parar os Patriots com 20 pontos, tendo um grande ataque como os Patriots têm, e o ataque dessa vez funcionou bem melhor do que na final da AFC na temporada passada, onde os Jaguars tiveram por muitas vezes a chance de vencer a partida, mas por algumas chamadas errôneas, algum excesso de precaução, acabou deixando espaço, e quando os Patriots têm a opção de vencer a partida, quando eles veem a chance, eles realmente não deixam passar. Pelo lado da equipe de New England, Tom Brady, o seu quarterback, que para muitos o melhor jogador de futebol americano da história, passou para 24 passes completados de 35 tentados, 234 jardas e 2 touchdowns. São números consistentes, são números que nós podemos dizer que são ok, Porém, Tom Brady demonstra nesse início de temporada, assim como nas temporadas anteriores, um pouco de dificuldade para conectar com seus recebedores, já que Julian Edelman ainda está suspenso pela NFL. Danny Amendola partiu para o Miami Dolphins. E agora ele já com 42 anos tem ainda dificuldades para pegar mesmo o ritmo da temporada. O que já aconteceu nos últimos anos, porém ele sempre acabou a temporada muito bem. Resta saber como vai ser o desenvolvimento da equipe de New England durante essa temporada. Já que, como dito, nas últimas temporadas começa um pouco devagar, mas sempre ao final dos 16 jogos demonstra resultado, vence a AFC East e consegue a sua vaga nos playoffs. Na posição de número 3, temos o Tampa Bay Buccaneers vencendo o Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, por 27-21, também jogando na Flórida. Mais uma vez, nós tivemos uma atuação sensacional de Ryan Fitzpatrick, agora Fitzmagic, que mais uma vez passou para 4 touchdowns, uma interceptação e conectou 27 passes de 33 tentados para 402 jardas. São números realmente absurdos, mais uma vez, se nós compararmos com toda a carreira de Ryan Fitzpatrick. Nós podemos também aqui destacar o ataque dos Buccaneers como muito relevante, já que Ryan Fitzpatrick passou para 4 touchdowns para 4 recebedores diferentes, o que demonstra o dinamismo e as várias opções que ele tem no seu ataque. A conversa lá em Tampa já vem mais séria agora após essa rodada, já que Ryan Fitzpatrick, agora Fitzmagic, é o quarterback reserva de Jameis Winston, que está suspenso pela NFL. Agora se discute se Ryan Fitzmagic deve ou não continuar a sua titularidade quando Jameis Winston estiver liberado para jogar. Eu acredito que se ele jogar mais uma partida tão bem ou próximo do que ele tem feito, acredito que a posição de titular será dele e merecidamente. Pelos lados dos Eagles, nós podemos destacar aqui mais uma partida mediana de Nick Foles, o herói do último Super Bowl, onde completou 35 passes de 48 tentados para 334 jardas e apenas um touchdown. A impressão que eu tenho é que os Eagles vêm jogando ainda com a ressaca do Super Bowl, a equipe ainda não demonstra a mesma intensidade do ano anterior, e pode ser mesmo que isso se reflita ao longo da temporada ou não, já que na semana 3, Carson Wentz, o seu quarterback titular, está liberado pelos médicos e deve retornar à titularidade, sua posição de origem e de direito, já que ele realmente é o melhor jogador do que Nick Foles, apesar de que Nick Foles foi o grande herói do último Super Bowl. A ver como os Eagles vão se comportar na semana 3. Na posição de número 2, eu classifico a partida entre Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers, vencida pelos Chiefs na Pensilvânia por 42-37. Foi um verdadeiro tiroteio e nós temos que destacar Patrick Mahomes, quarterback do Kansas City Chiefs, que passou para 23 passes completados de 28 tentados, 326 jardas e nada mais nada menos do que 6 touchdowns. Rememorando aqui o número, Patrick Mahomes acertou 23 passes de 28, ou seja, ele errou 5 passes na partida, porém anotou 6 touchdowns, o que é um número completamente insano, absurdo. Patrick Mahomes se torna o primeiro quarterback na história da NFL, que já tem quase 100 anos, a lançar para 10 touchdowns nas duas primeiras semanas da temporada regular, já que na partida passada ele havia passado para 4 touchdowns com 6 dessa semana, completou 10 e agora é o líder dessa estatística na história da NFL, sendo que ninguém nunca havia conseguido o que ele realizou. Os Chiefs vêm muito quentes nessa temporada, um ataque super consistente, uma defesa sempre bem postada, e acredito mesmo que se Patrick Mahomes continuar jogando próximo do que ele tem apresentado, os Chiefs realmente podem ter um ano muito melhor, criando, mais uma vez, expectativas para que eles consigam a primeira vitória nos playoffs em casa desde 1994. Pelo lado dos Steelers, Big Ben Roethlisberger conseguiu conectar 39 passes de 60 tentados para 452 jardas, 3 touchdowns e nenhuma interceptação. São ótimos números para o Big Ben, porém, esse número de passes completados em números tentados, 39 de 60, denota que o ataque de Pittsburgh tem se concentrado principalmente nas jogadas aéreas, o que é, de certa forma, algo que facilita as defesas adversárias que já se programam para jogadas que venham pelo ar. Lembrando, Le'Veon Bell, primeiro running back da equipe, continua no seu holdout, não apareceu para treinar e participar da segunda partida, e é muito provável que ele realmente não apareça também para a terceira partida. Então, sem o apoio do ataque corrido, Big Ben Roethlisberger tem que vencer as partidas no braço, e é algo que complica cada vez mais a situação, pois o ataque fica sempre muito previsível e ele fica sempre sobrecarregado, o que pode dificultar realmente o trabalho para os Steelers, caso eles não consigam algum corredor que possa fazer a diferença para a equipe ao longo da temporada. Na posição de número 1, acho que como não teria possibilidade de não ser, temos o tema Kickers Malditos, já que em duas partidas os Kickers foram os personagens centrais. Na primeira partida, o Cleveland Browns foi derrotado pelo New Orleans Saints, do nosso amigo Bruno Santos, por 21 a 18. Mais uma vez, os Browns demonstraram boa qualidade, conseguiram estabelecer o seu jogo durante a partida, porém, as situações em que ele poderia ter vencido a partida, o seu kicker, o nosso amigo Zane Gonzalez, não conseguiu completar e realizar o seu trabalho. Ele teve números péssimos, 2 field goals concluídos de 4 tentados, um máximo de 39 jardas de distância e 2 extra points perdidos. Ou seja, somando as perdas de pontos tidas por Zane Gonzalez no seu papel de especialista, Cleveland perdeu 8 pontos, que seriam, de certa forma, 8 pontos quase garantidos. Levando em consideração que Cleveland perdeu a partida por 3 pontos, era possível que a equipe conseguisse a sua primeira vitória desde o Natal de 2016. Pelo lado do New Orleans Saints, Drew Brees, mais uma vez, teve ótima partida, de 28 passes de 35 completados, 243 jardas e 2 touchdowns. Alvin Kamara, seu running back, correu para 46 jardas, são números ok, mas o que demonstra que a equipe de New Orleans tem um corredor que possa realmente colocar medo nas defesas adversárias, o que de certa forma causa a imprevisibilidade do ataque. A vitória por 21 a 18 sobre Cleveland deixa sim um certo gosto de satisfação, porém a luz amarela continua acesa em New Orleans, que pela segunda partida seguida não apresentou o melhor do seu futebol. Sendo assim, temos que acompanhar como vai ser o desenvolvimento nas próximas rodadas, lembrando que a equipe esteve a um passo de chegar à final da NFC na temporada passada, e o mínimo que se espera é que ele consiga chegar próximo disso. Retornando ao nosso amigo Zane Gonzalez, kicker do Cleveland Browns, já na segunda-feira, como já era esperado, ele foi cortado e substituído por Greg Joseph, que agora assume o papel de kicker, e os Browns não esperam nada mais, nada menos dele, que ele pelo menos acerte os extra points, algo que Zane Gonzalez não fez e acabou custando a partida para a equipe de Cleveland. O outro ponto em que nós podemos citar os kickers malditos foi na partida entre Minnesota Vikings e Green Bay Packers, que terminou empatada em 29 a 29 no Lambeau Field. Primeira estatística dessa partida, é pela primeira vez da NFL desde 1971 que temos empates nas duas primeiras semanas da temporada regular. Sendo que na primeira semana houve um empate entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, e agora na semana 2, Vikings e Packers empataram em uma partida sensacional, em que os Vikings precisavam anotar um touchdown mais a conversão de 2 pontos no quarto-quarto para poder empatar a partida, e eles conseguiram faltando 30 segundos para o final. Os Vikings, somente no quarto-quarto, anotaram 22 pontos e conseguiram um empate com Green Bay. No final do quarto-quarto, Green Bay ainda teve a bola faltando 30 segundos. Aaron Rodgers, ainda com a contusão no joelho, conseguiu conduzir a equipe até a distância de field goal. Porém, o kicker da equipe, com o Mason Crosby, acabou errando o field goal que poderia dar a vitória para a equipe de Green Bay. A partida vai para a prorrogação e as duas equipes têm as posses de bola, não conseguem pontuar, porém, faltando 6 segundos para o final, os Vikings têm a chance de anotar o field goal da vitória. Porém, o nosso amigo Daniel Carlson, que teve uma tarde para esquecer, errou o seu terceiro field goal naquela tarde e teve números péssimos, ridículos, pífios, como diria o Mauro César Pereira, de 0 field goals concluídos em 3 tentados. Sendo assim, a equipe dos Vikings conseguiu um empate, digamos assim, contra os Packers, jogando no Lambeau Field, algo que não é muito comum na NFL, mas fica para as duas equipes esse gostinho de que eles poderiam mais do que conseguiram nessa tarde. Então agora só um fato histórico para a gente concluir, não é a primeira vez que o Minnesota Vikings tem problemas com os seus kickers. Historicamente essa é a terceira vez em que o kicker dos Vikings está sob fogo cruzado na NFL. Em 1998, os Vikings chegaram à final da NFC contra o Atlanta Falcons e Gary Anderson teve a chance no final da partida de levar os Vikings para o Super Bowl pela primeira vez desde os anos 70. Ele, que vinha naquela temporada com 100% de aproveitamento, acabou errando o field goal decisivo, os Vikings perderam a partida e não foram para o Super Bowl. Anos depois, em 2015, Blair Walsh esteve na mesma situação. Ele, que vinha tendo uma temporada consistente, na partida da final da NFC contra o Seattle Seahawks, teve a chance de anotar o field goal que levaria a equipe para o Super Bowl. Na verdade, era uma disputa de wild card, os Vikings passariam para as semifinais, e Blair Walsh perdeu um field goal de menos de 30 jardas, fazendo com que os Vikings fossem eliminados. Ele acabou ainda na temporada seguinte perdendo o emprego, os Vikings ainda apostaram nele, mas os seus serviços prestados não estavam condizentes com o seu salário. Tá certo? Mais uma vez, então, nessa semana 2 tivemos excelentes partidas, excelentes histórias, quebras de recorde, lembranças do passado, estatísticas anteriores, e o que esperamos é que na semana 3 possamos ter muito mais assuntos para tratar aqui com vocês. Tá certo? Grande abraço, espero que vocês estejam gostando da coluna, espero que vocês estejam gostando do podcast e até a próxima. Valeu!
E voltamos aqui para lembrar que este que vos falou sobre a NFL, o senhor Cira Oliveira, também é o responsável pela playlist dessa semana. Então esse som maneiro que você está ouvindo aí no fundo é uma seleção feita por ele. Agradeçam a ele pelo Twitter, @Cira_Oliveira.
Cabe ressaltar aqui que você deve ter percebido, caro ouvinte, que a playlist começou com nada mais nada menos do que Massacration. Não é pouca coisa, não.
Muito respeito a essa playlist. E cabe dizer também que tem uma pessoa que há muito não aparece aqui, o senhor Emanuel Bessa, inventou as desculpas aí, parou de vir, e o Buffalo Bills dele tá firme tomando pancada. Dessa vez tomou uma do Chargers. Pelo menos não foi uma goleada, uma surra igual foi semana passada. A gente tolera. Muito bem. Adiante, definições sobre Copa América. Grauber, conte-nos o que nós temos de novidade sobre a Copa América que será disputada no Brasil.
Pois é, a gente está gravando na terça-feira e acaba de ser confirmado pela CBF a logística da Copa América que vai ser realizada no Brasil em 2019. Foram confirmadas as sedes e locais das partidas mais importantes. Vamos falar só um pouquinho aqui a respeito.
Só um parêntese, com essa antecedência toda?
Ah, não, Paulo, falta um ano para a Copa América. Menos de um ano para a Copa América. Pois tá achando que já tem em cima da hora demais?
Mas para o padrão do CBF eu tô achando organizadíssimo.
Não, padrão Conmebol. A gente já sabe onde vai ser a final da Libertadores do ano que vem. Por mais absurdo que isso possa parecer. E ainda falta um ano e 2 meses ainda para a final da Libertadores do ano que vem. Faltam só 8 meses para a Copa América.
É verdade.
Falando nisso, a Copa América vai acontecer entre os dias 14 de junho e 7 de julho do ano que vem. Vai ter 12 seleções, esse absurdo que a Conmebol arruma. Vão ter as 10 filiadas da Conmebol, mais Catar e Japão. Ok.
Eu tô mais feliz com essa presença do Catar e do Japão.
Enfim, os jogos acontecerão em Salvador, na Arena Ponte Nova, no Mineirão, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, e mais duas sedes em São Paulo, no Allianz Parque e no Morumbi. Morumbi este que sediará a abertura da Copa América. E
da contenda.
Da contenda, do sertão. E por último, no Maracanã, no Rio de Janeiro, que vai sediar a finalíssima. Além dessas confirmações, do Morumbi abrindo e do Maracanã fechando, vai ter semifinal no Mineirão e semifinal na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. E dessa vez, o comitê organizador local, com todos os calafrios que isso possa te causar, foi um pouco mais esperto que o comitê organizador da Copa do Mundo, que aconteceu aqui no Brasil, e colocou o Brasil para jogar, teoricamente, e muito provavelmente, uma vez em cada cidade que vai sediar a Copa do Mundo. É assim, se o Brasil passar de fase e chegar na final, obviamente, o Brasil vai jogar necessariamente em todas as 5 cidades onde vai acontecer o evento.
Só que no Mineirão eles vão deixar pra ser na primeira rodada, né? Pra não ter perigo de cair aqui na semifinal.
A primeira rodada vai ser no Morumbi, o Brasil que deve abrir.
É verdade.
Não sei se é assim, mas provavelmente vai ser o Brasil que vai abrir. E...
mas, ô Glauber, seriam 6 cidades, porque até a final seriam 6 jogos, não?
Não, são 5 cidades, porque em São Paulo tem 2 sedes.
Ah, é.
No Allianz Parque, na... Então, muito provavelmente, o Brasil não vai jogar no Allianz Parque. Né? O Brasil vai jogar no Morumbi, e são 5 jogos, né? São 3 da primeira fase. Ah, não, são 6 jogos, né? São 3 da primeira fase, quarta, semi e final. Né? Então, são 6 jogos. Então, ele deve jogar uma vez em cada estádio.
Possível. Dá pra fazer.
Dá. É mais esperto do que o pessoal da Copa do Mundo, que colocou o Brasil jogando 2 vezes no Mineirão, 2 vezes em Fortaleza e nenhuma vez no Maracanã. E amargamente jogou 2 vezes em Brasília também, mas não era pra ter acontecido. Porque não era pra ter tomado de 7 Alemanha assim.
Aqui, ó. Só que as sedes vão ser essas 6: Salvador, BH, Rio, 2 em São Paulo e Porto Alegre? Isso. Só essas 6?
Só essas 6.
E o pessoal nem com palavra, porque o pessoal, quando Goiânia e Belém ficaram fora das sedes da Copa do Mundo, eles falaram que iam ter jogos lá na Copa América do Brasil. Ficaram pelo caminho.
Aí eu invoco aquele saudoso personagem do Francisco Milani, né? Ele acreditou.
Ele acreditou. Boa lembrança.
Ainda mais caindo dessa turma, né?
Agora eu achei estranho colocar no Morumbi, né? O Morumbi claramente foi uma compensação pela pataquada que foi na Copa do Mundo.
Não, isso aí foi muito claro. Tipo, pessoal, desculpa.
Não, a questão da substituição do Morumbi pelo Gambazo, pelo Impressorão Estádio Corinthians foi ridículo. Foi simplesmente para dar o estádio pro Corinthians. Porque já tinha todo o projeto de reforma do Morumbi, todos os treques desenhados para ser o Morumbi, iam fazer a cobertura e algumas melhorias, aí de uma hora para outra eles pediram um tanto de melhoria de uma vezada só para o São Paulo não fazer, e eles iam fazerem o impressorão pro Corinthians.
Alô, Luiz Inácio, aquele abraço.
Pra eu Curitiba falei. Aí, pra você.
Curitiba não vai ter jogo da Copa América, não.
Castigo. Vamos adiante, que tem mais coisa pra gente tratar. WNBA chegou a sua final.
Não. Ah. Só eu esqueci, antes de mudar pra WNBA, O que eu ia falar é o seguinte: teve o programa O Bem Amigos ontem e o Galvão Bueno rompeu com o Neymar. Oh,
mas foi uma linhada.
De novo?
Mais uma linhada.
Acabou a paz. E dessa vez foi pra valer.
Eu fiquei constrangido pela lenhada que
de
o
Galvão Bueno
deu no Neymar.
Foi, mas dessa vez foi bem dado.
Muito forte.
Forte.
Foi, ué. O Neymar. Você conta? Você viu também, Glauber?
Eu vi. Foi no Bem Amigos ontem. O Galvão Bueno falou que era um absurdo que o Neymar fosse camisa 10 da seleção e capitão, porque ele não tem a menor aptidão para ser nem camisa 10, porque ele não respeita a história da camisa 10 da seleção, quanto mais ser o capitão do time, que ele não tem postura de jogador da seleção brasileira, não assume responsabilidade nenhuma de nada. Foi um escarcéu danado.
Não, eu cito os detalhes. O Edu Gaspar tava lá e ele tirou o Edu Gaspar bonito com a fala que Edu Gaspar teria dito que é difícil sem o Neymar. Aí o Galvão Bueno me fala, difícil é você ter que acordar 4 horas da manhã, pegar 3 ondas pra ir trabalhar.
Isso com o Edu Gaspar lá no estúdio, né? O Edu Gaspar tava
participando. Isso, exatamente, lá no estúdio. Aí depois ele fala, que menino Neymar nada. Já tem o quê? 26 anos já. Com 26 anos eu já tava com 10 anos de emprego e 2 filhos já. Oh, isso, mas foi assim, mas foi uma homérica. Foi assim, acabou mesmo a paz, a paciência, assim. Ele que falou que mesmo, descascou de maneira assim. Ele falou, acho que coisa assim que a gente nem imaginaria.
Eu imaginaria que o Galvão Bueno fosse falar essas coisas do Neymar. Mas você sabe o que vai acontecer, né, Rodolfo? Você sabe, né? Mês que vem vai rolar um jantar do Galvão Bueno com o Neymar pai, vai selar as pás de novo. No próximo jogo da seleção já vai ser Menino Ney!
Aí se na Copa América ano que vem o Neymar for o Brasil campeão e Neymar decisivo, eu sempre acreditei nesse garoto. Vou aguardar os próximos capítulos.
Eu não vi isso, eu vou até procurar aqui porque eu fiquei curioso agora.
Pode procurar, muito interessante.
Muito bem, senhores. WNBA, eu falei semana passada que ia pintar o campeão. O Seattle Storm, e aí, algum time. É o time do Grauber na WNBA, né?
Alguém de Seattle tem que prestar além do Nirvana do Pearl Jam.
O Seattle Storm fechou em 3-0 a série final da WNBA com uma vitória de 98-82 sobre o Washington Mystics, o que rendeu ao time de Seattle o tricampeonato da competição. Agora ele se iguala ao Detroit Shock e ao Los Angeles Sparks, além do Phoenix Mercury, com 3 títulos da WNBA cada um. Os maiores campeões são o Houston Comets e o Minnesota Lynx, que tem 4 títulos cada um. E os outros campeões são o Sacramento Monarchs e Indiana Fever, cada um com 1 título. Mas o que eu achei engraçado é que dessa vez elas recusaram o convite do Trump para ir na Casa Branca antes de convidar, em represália pelo ano passado, quando o time do Minnesota Lynx foi campeão e o Trump não enviou convite porque ele não viu relevância na liga para poder convidar o time campeão para visitar a Casa Branca. Aí todos os times da WNBA estão putos com ele e resolveram, não, independente de quem fosse campeão, não ir. E eu queria destacar também um tweet para ver que eu esqueci de salvar ele. Eu vou ver se eu encontro e coloco aqui, que é um jornalista americano falando do... Ele listou alguns títulos da... Aliás, agora nem sei se ele é americano. Listou alguns títulos da Sue Bird, que é a líder do time, a melhor jogadora da equipe. Ela deu uns 4 tweets, assim. A head que ele fez tinha uns 4 tweets de título dela em Liga Europeia e em Liga Americana. É título e título pela seleção também. É muita coisa. Ela tem título demais. E outro destaque foi a Brianna Stewart, que foi também a MVP das finais. Ou seja, o time do Seattle passou o carro sem dó nenhuma. Muito bem, teve rodada semifinal da Copa Davis de tênis. Aí eu te pergunto, Celinho, que muito, há muito não se manifesta. Quem, ganha, quem vai fazer a final da Copa Davis?
Não sei, faz bem a ideia.
Você já viu algo parecido esse ano, Celinho?
Não é novidade, Celinho. Nós vamos ter um França e Croácia decidindo a Copa Davis.
Olha,
a seleção...
vingança da Croácia. Vingança da Croácia.
Fica de olho, né? Vai que rola. O jogo foi, aliás, a decisão foi definida a partir da vitória da Croácia sobre os Estados Unidos, maior campeão da Copa Davis com 32 títulos, por 3-2. No, se eu não me engano, a disputa foi no Saibro e lá na Croácia. A vitória que deu o título foi do Borna Koric, que venceu o Francis Tiafoe na última partida. Depois da Croácia chegar a estar perdendo, teve que empatar, foi um auê danado. E do outro lado, a França não tomou conhecimento da Espanha, meteu 3-0 logo de cara e no último dia perdeu os dois jogos, apenas por esporte, literalmente. Porque na vitória das duplas, a França já tinha garantido a vaga na decisão. E com isso, teremos no final do ano um confronto valendo título entre Croácia e França, mais uma vez. Aliás, o tweet fixado no Twitter da Copa Davis é exatamente isso. No futebol, teve um França e Croácia, agora na Copa Davis. Muito bem, senhores. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa da Copa Davis. Acho que foi só isso. Ah, e lembrando que como é que ele chama? Não joga. O Nadal não estava disputando. Por isso que a Espanha levou essa barriga. Seguindo aqui na nossa lista da semana, Campeonato Mundial de Vôlei está rolando na Itália e na Bulgária. A primeira fase já terminou e nós já temos os classificados. Aliás, muito equilíbrio nesses jogos aqui. Nós vamos passar aqui o grupo a grupo. O grupo A classificaram-se nessa ordem: Itália, Bélgica, Eslovênia e Argentina. A Argentina conseguiu sofrer contra Japão e República Dominicana. A Argentina é nem a sombra daquele time. Vocês lembram da época do Milinkovic?
Uhum.
Milinkovic e Verbe. Era um time massa. Oh, apareceu aqui na timeline. Galvão revela a rixa de passes. O que é isso? O grupo B, a Itália nadou de braçada, não, jogando em casa, né? Aliás, mentira. A Itália nadou de braçada no grupo A, evidente. O grupo B, o Brasil passou em primeiro, empatado com a Holanda e com a França, e no desempate terminou a primeira posição, seguido por eles nessa ordem. O quarto lugar ficou com o Canadá. Por sinal, o Canadá quase ganhou do Brasil, né? Agora, aliás, a Holanda ganhou do Brasil. Egito e China só figuraram nesse grupo aqui. O grupo C, Estados Unidos passou em primeiro, Sérvia em segundo, Rússia em terceiro e Austrália em quarto. Camarões e Tunísia só figuraram nesse grupo também. E o grupo D, Polônia, Irã, Bulgária e Finlândia passaram. E a seleção de Cuba ficou fora. Foi derrotado, não conseguiu passar pela Finlândia. Veja só. Porto Rico foi lanterna do grupo. Cuba caindo na primeira fase. Imagina se os jogadores que jogam em outros países e são cubanos estivessem nesse time. Com isso, a segunda fase ficou definida. Vamos ter um grupo com Itália, Itália, Holanda, Rússia e Finlândia. Lembrando que o curioso é que os times levam a pontuação da primeira fase para a segunda fase. Então você já entra no grupo e fica dessa forma. E no grupo B, não, no grupo no caso é o F. Brasil, Bélgica, Eslovênia e Austrália. No G, Estados Unidos, Irã, Bulgária e Canadá. E no H, Polônia, Sérvia, França e Argentina. É um modelo até interessante. Aí depois vai ter mais um grupo de três e no final vai ter as semifinais.
Deve ter sido um brasileiro que fez essa forma de competição.
Eu não duvido, que tá com cara de coisa de brasileiro. Terminou também...
Brasileiro das antigas. Brasileirão antes de 2003.
Exatamente. É o mesmo cara que fez o Cariocão desse ano.
Lembrando que o presidente da Federação Internacional de Vôlei é grande Ali Graça. Que
louco. É puxado, né, velho? Quanto você acha que não?
A graça que foi presidente da CBV, né, Confederação Brasileira de Vôlei, que substituiu o Carlos Arthur Nussmann, que está preso. Aí você tira o naipe do cara.
Eles jogaram juntos também, não jogaram?
Nada.
Que eles jogaram.
São contemporâneos.
Aliás, essa turma toda, né?
Uhum.
Ai, ai. Então, senhores, vamos agora falar sobre La Vuelta. Terminou e teve inglês ganhando o título mais uma vez. Aliás, parece que só inglês ganha. Inglês não, né? Britânico. Parece que só britânico ganha competição de ciclismo nesse mundo de hoje em dia, viu? O título da volta da Espanha ficou com Simon Phillips Yates, que terminou em primeiro e conquistou o primeiro título de grande relevância da carreira dele. O melhor que ele já tinha conseguido até então, e ter sido sexto na Vuelta de 2016 e sétimo no Tour de France de 2017. Ele liderou boa parte da volta e chegou a Madrid para garantir o título, seguido do espanhol Enrique Mas, que tentou ainda ganhar em casa, mas não rolou. O bronze ficou com o Miguel Ángel López Moreno, da Colômbia. E o curioso é que as três principais competições do ciclismo foram vencidas por britânicos, né? Dois ingleses e um galês. Chegamos agora ao momento... Ah, não, peraí, eu vou dar umas notas rápidas aqui antes de chamar o esporte esquisito, porque, afinal de contas, o Brasil conquistou medalha de ouro no Mundial de Remo Paralímpico, na prova dos 2 mil metros, de Daiane Barcelos e Jairo Krug, ganharam a medalha de ouro na prova, superando as duplas da Austrália e da Rússia no Mundial disputado na Bulgária. E também teve pódio no Mundial de Esportes Equestres, disputado em Tryon, nos Estados Unidos. Só que o Brasil passou longe do pódio. A equipe formada por Leandro Aparecido Silva, Giovana Paz, Pedro Tavares de Almeida e João Victor Marcari Oliva, o sobrenome dos caras são de elite, né? Até o nome deles não conseguiu chegar ao pódio, que foi composto por Alemanha, com ouro, Estados Unidos com a prata e a Grã-Bretanha com o bronze. E também teve medalha de ouro no tiro. O Brasil conquistou a prova de fogo central no Mundial de Tiro Esportivo. O atleta Júlio Almeida, de 48 anos, já tinha representado o time Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos e já tinha 4 medalhas em mundiais. Em Munique, em 2010, ele faturou a prata e o bronze e ganhou um ouro por equipes também. Em Granada, na Espanha, em 2014, ele ficou com bronze. Dessa vez, ele conquistou o ouro na prova individual, superando o campeão olímpico Christian Haitz e Pavlo Korostilov, da Ucrânia. Ele se tornou, então, o primeiro brasileiro a ganhar o ouro em provas individuais do Mundial de Tiro. E agora sim, o esporte esquisito.
Brunão, antes ainda do esporte esquisito, breaking news, acaba de sair o gol do Grêmio, 1-0 contra o Atlético Tucumã, gol do Alisson, sim, ele.
Ah, eu não tô vivendo bem essa realidade não, de Alisson fazendo gol no Libertadores.
Gols importantes, mas enfim.
Pois é, ué.
Vamos lá, Brunão, vamos falar do evento mais antigo que nós vamos tratar na história desse podcast. Nunca se falou de uma coisa tão tradicional quanto o que nós vamos começar a tratar hoje. Preste atenção no começar a tratar. Porque é o seguinte: ocorreu neste último final de semana, lá na cidade de Egremont, na Inglaterra, a Feira do Caranguejo.
Feira do Caranguejo.
Sim, Feira do Caranguejo é tradução livre, né? Lá é o...
Não, naturalmente, né?
É o Egremont Craft Fair, Feira do Caranguejo de Egremont. Por que que eu tô falando que é o evento mais antigo? Simplesmente porque esta foi a edição de número 751 desse festival. E é um festival anual. Ou seja, há mais de 750 anos que esse festival ocorre lá na cidade de Jeruemon. Logo, trata-se do evento mais antigo que nós estamos tratando aqui na história desse podcast. Por quê?
É verdade.
A gente já falou de coisas que aconteceram em 1400 e pouco lá no podcast passado, lá do lançamento de Pudim, lá, né, da Guerra das Rosas.
Sim.
Agora nós estamos falando aqui de 1267, quando o rei Henrique III autorizou que fosse realizada uma feira semanal e a feira anual de caranguejos lá na cidade de Agremonte. Foi uma carta real, certinho lá, tudo bonitinho, endereçado para a cidade lá, para que eles pudessem organizar esses eventos lá na cidade de Agremonte.
Então precisou do rei autorizar.
O rei autorizou. Inclusive essa carta está guardada no museu lá na Inglaterra, coisa que a gente não dá o devido valor aqui no Brasil, mas lá eles prestam atenção. E
eles cuidam, né?
E te garanto que esse museu não vai pegar fogo. Essa carta vai existir para sempre lá na Inglaterra. E olha que é só uma carta autorizando uma feira numa cidade menor, numa cidade menos importante lá na Inglaterra. Nem a carta da independência do Brasil, que nunca se imaginou, nunca se descobriu onde que essa carta está andando. Mas enfim,
pois vamos é. Lá.
Em 1267 o rei autorizou e começou a ser realizada semanalmente uma feira lá na cidade, lá para aquecer o comércio local, e anualmente, nos dias 7, 8 e 9 de setembro, uma feira para comemorar a colheita, que já aconteceu no verão, né? Isso é o começo da primavera lá no hemisfério norte, né? E também era uma festa religiosa, era a festa da Natividade de Santa Maria. Muito provavelmente Nossa Senhora, na cultura católica, deve ter nascido por esses dias, entre 7, 8 e 9 de setembro.
Uhum.
Ocorre que, um determinado ano, o Congresso inglês decretou que ia descontar 14 dias no calendário, porque não sei que conta que eles fizeram lá, que eles descobriram que a conta dos dias estava errada. Eles precisavam descontar 14 dias.
Então, Glauber, na verdade, essa questão do calendário, ela não é só inglesa. Foi o Papa Gregório VII, VIII, não lembro, que fez esse ajuste no calendário. É tanto que fala-se calendário gregoriano, aí os ortodoxos seguem o calendário juliano, que era da época de Júlio César, imperador romano. Aí por isso que teve esse negócio de que eles tiraram uns dias, acho que do mês de outubro, deu uma mutreta lá na época, teve gente protestando que queria os dias de volta, mas prevaleceu a ordem do Papa.
Como sempre, né? Pronto. Aí, no ano de 1752... por uma ordem do parlamento, o dia 3 de setembro passou a ser dia 14 de setembro. Na verdade foram 11 dias, eu falei 14, mas foram 11 dias de erro no calendário. E dessa forma, a festa lá na cidade de Agremonte, que era nos dias 7, 8 e 9 de setembro, passou a ser nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Por que que isso é importante? Porque 18, 19 e 20, lá em 1752, fazia algum sentido manter sempre nessas mesmas datas. Só que depois da industrialização, depois da história da cultura ocidental tornar os dias da semana como dias úteis, né, dias que a gente trabalha, esse festival passou a ser realizado sempre no terceiro final de semana de setembro, que dá mais ou menos ali para o dia 18, 19 e 20 de setembro, né? Assim, mais ou menos o terceiro final de semana do mês. E esse final de semana último que passou foi o final de semana do Festival dos Caranguejos lá de Agramontes. E por que que eu estou falando esse rodeio aqui? Porque dentre as festividades do festival, desse festival lá, tem vários esportes. Por exemplo, tem corrida de rua, tem corrida de cavalo, corrida de bicicleta.
Não vi nada de estranho até aí.
Nada de estranho. Mas tem também alguns esportes sui generis. Esportes pouco praticados. E hoje, e nas próximas duas semanas, eu vou tratar de esportes que são jogados lá nesse festival lá de Lemont, no Festival dos Caranguejos. Tamanha a bizarrice desses esportes. Eu vou passar 3 semanas falando desse festival. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de um descobrimento fantástico para a história do blog StartCast. Por que, Brunão? Nós não estamos apenas aqui falando disso. Nós temos um esportista de altíssimo nível entre nós, que é Rodolfo.
É verdade. Rodolfo?
Rodolfo.
Conte mais. Bomba.
Sabe por quê? Porque acontece no Festival de Lemonte o Campeonato Mundial de Caneta, o esporte que Rodolfo é uma proeminência do blog. É uma... Você não concorda com isso?
Eu não sei, Rodolfo, de nada. Igual...
Já tô... Rodolfo, tô te inscrevendo aqui já. Acabei de pegar o link aqui, ó. Edição do ano que vem. Ano que vem você tá lá com o uniforme nosso ainda.
Mas é que... ganhar com o pé nas costas.
Não acho não, Gucelinho. Não acho não pelo seguinte. Vamos falar dos resultados. Quem ganhou na categoria masculina foi Adrian de Coventry. Esse é o apelido dele. O nome dele é Adrian Zivelong. Este cidadão ganhou o Campeonato Mundial de Careta pelo 3º ano consecutivo. Aí você imagina o naipe da cara do cara.
Rodolfo, você vai treinar bastante, viu?
Ai, ai, mas não, do jeito que o Glauber falou, já tem um cara que é o cara do...
Eu acho que não dá pra desbancar esse caboclo facilmente, mano. Vocês verão, inclusive, a fuça dele aqui é de fato horrendo. É muito esquisito. Então, este homem ganhou pelo 3º ano consecutivo, o Adrian Zielman. Agora, na categoria feminina, nós temos uma supremacia maior ainda do que a de Adrian Zielman.
Sério?
Sim. Porque Clarice Pending é uma moça de 31 anos apenas lá de Egremont, ou seja, ela ainda tem uma carreira longa pela frente e mora na cidade de Olimpo, muito provavelmente vai ganhar por mais vezes ainda esse título. Ela ganhou a 4ª edição seguida, a 5ª vez no total.
Ó, ela é o Real Madrid da competição.
Ela é o Real Madrid da carreira. É mais ou menos isso.
Entendi.
E digo mais, não apenas Clarice Pending ganhou pela 4ª vez seguida, como naturalmente nós temos uma categoria júnior, um evento dessa magnitude, um esporte dessa importância, tem que ter cuidado das categorias de base. E chuta quem que ganhou na categoria júnior?
A filha dela.
A filha dela, Georgia Lister, de 9 anos.
Então, está claro para mim que o título fica em casa, viu?
É desse naipe. 9 anos, já ganhou o prêmio e a única pessoa que pode tirar o título da Clara nos próximos anos deve ser a própria filha. Ou seja, mulheres não adiantam tanto assim ir lá competir.
É, por isso nós vamos mandar só Rodolfo, o Rodolfo tem chance. Ainda, ô Rodolfo, eu vou te acompanhar, que eu vou ser seu staff lá. Não vou deixar o pessoal pegar você pra entrevista, não. Você tá doido? Vamos, foco total aqui, ó.
Ô, Brunão, só pra ilustrar, assim, nós vamos embedar, obviamente, a página do tratando dos resultados aqui. Eu vou tentar descrever a careta do Adrian Zivelong. Cara, não tem explicação, assim. O cara tá com os dentes inferiores no rumo do nariz. Ele deve usar um bote, uma dentadura, uma coisa desse tipo assim. E os dentes dele estão no rumo do nariz do cara. É bizarro. Eu acho que eu vou ter pesadelos com isso essa noite. É muito esquisito.
Vou deixar pra ver amanhã, então.
É. Não vejam a noite sozinhos em casa, se vocês tiverem curiosidade de clicar no link, senhores.
Que loucura. Bom, e é assim, de forma assombrosa, que nós chegamos ao fim do podcast. O Grêmio tá ganhando na Libertadores, né? Ainda tá com o gol do Alisson, velho.
Sim.
Que chocante.
Com uma mais
Celi, em campo. Ah, é? Ih, pintou
já temos
campeão.
Russo no Tucumã?
E pelo VAR ainda.
Oh. Eita, nós. Então, Celinho, despeça-se do povo com um pintou campeão bem animado.
Sim, falou. Pintou o classificado para Libertadores. Tá bom, tá?
É isso, hein, Celinho. Você já foi mais determinado. Rodolfo, até semana que vem.
Valeu, galera. Tudo bom? Até a próxima.
Convida a turma para ver seu post.
Fiz assim, foi um bom trabalho de pesquisa, algumas estatísticas mesmo e outras curiosidades. E torcedores do Vasco e da Holanda, não se sintam ofendidos pelos trocadilhos que vão ter lá.
Rodolfo é ofensivo. Muito bem. Glauber Maia, despeça-se da turma aí também.
Senhores, um prazer muito grande tratar de esportes com vocês na semana mais uma vez. Até a próxima.
E aqueles que quiserem conversar diretamente com nossas pessoas, arroba GlauberFM, arroba Bruno César Santos, arroba Cine_Oliveira, arroba WikiR32 e o arroba Marcelo_MA1. Estamos também no blog tarsipostos.com.br, no Facebook, no Twitter, no Instagram e onde mais possível for a gente estiver. Nossa, que horrível essa frase.
Então, qualquer coisa, mas... pode mandar pombo correio, sinal de fumaça.
Exatamente. Os fãs de Cristiano Ronaldo podem mandar um bonequinho de vudu do Rodolfo para contrapor o vudu que ele fez pro CR7. E assim, encerrando. O Rodolfo, todo mundo tá sabendo já. Fica na sua. E é isso, pessoal.
Eu diria pica-pau. Vudu é pajacu.
Boa lembrança. Então, semana que vem estaremos de volta. Fique aí com o resto da playlist matadora do Sr. Ciro Oliveira. Um grande abraço e até semana que vem.